Ministro Paulo Teixeira, boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite a todos os ouvintes da EBC.
Ministro, vamos começar falando de mapa da fome. Uma grande conquista, né, para o Brasil esse ano foi a saída do país do mapa da fome, e o seu ministério tem um papel muito importante nesse aspecto. Então eu queria que o senhor começasse aí elencando o que o senhor considera que foram as principais ações do Ministério do Desenvolvimento Agrário que colaboraram para a saída do Brasil do mapa da fome.
Olha, é uma alegria nós chegarmos ao final desse ano com o Brasil fora do mapa da fome. Que a soberania alimentar é uma bandeira do presidente Lula, e ele também faz uma campanha para que o mundo saia do mapa da fome. O que o Ministério contribuiu? Primeiro, lançando o maior plano safra da história do Brasil, o maior volume de dinheiro. Foram 89 bilhões e com juros subsidiários, juros negativos. Ao mesmo tempo, nós ajudamos muito nos programas de compras públicas, como é o caso do programa de aquisição de alimentos, que é tocado pela Conab. Foi 1,5 bilhão no programa de aquisição de alimentos. Ao mesmo tempo, a gente participa com o MEC no Programa Nacional de Alimentação Escolar, participamos com o Ministério de Gestão do Programa de Compras Institucionais. E só aí, né, foram cerca de 3 bilhões e 300 a mais de compra de alimentos. Assim, nós participamos ativamente aumentando a produção de alimentos, mas também comprando do agricultor familiar para estimulá-lo a produzir para a sociedade brasileira alimentos. Evidentemente que muitos desses agricultores também, eles passaram a se alimentar bem, e no seu excedente foi vendido para o programa de aquisição de alimentos, de alimentação escolar e de compras institucionais. Então, financiamento, compras públicas ajudaram muito a tirar o Brasil do mapa da fome, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Social.
E, ministro, o senhor mencionou aí o Plano Safra, né, da agricultura familiar. Um dos papéis que o Plano Safra tem também é na ajuda ao pequeno agricultor a fazer a mecanização mesmo, né, da produção dele, a compra de maquinário. O Plano Safra tem um direcionamento para isso?
Ele tem o direcionamento para aumentar a mecanização e a tecnificação. Por exemplo, o agricultor que queira irrigar, a questão de energia solar fotovoltaica, comprar um trator, comprar um implemento, comprar um robô que nós lançamos lá na COP para colher açaí. Ele, então, vai aumentar a sua mecanização, aumentar a sua tecnificação.
E a irrigação aí que o senhor falou também é outro fator super importante, né? Principalmente quando a gente fala aí, por exemplo, de agricultores que estão em regiões de semiárido, enfim, ou que estão mais distantes mesmo, né, que a produção fica mais complexa, a irrigação fica essencial, né?
A irrigação é decisiva com essas mudanças climáticas, e também a instalação de placas de energia solar fotovoltaica, porque aí ele não precisa pagar a conta de luz para irrigar a sua produção de alimentos.
Ministro, o senhor mencionou aí a COP, né? E um dos programas que foi lançado lá na COP esse ano, nós tivemos juntos lá, tivemos uma entrevista sobre isso, inclusive, foi o programa de florestas produtivas. Então, eu queria que o senhor relembrasse um pouquinho o que, que é esse programa e a importância que ele tem para o pequeno agricultor.
Há muitas áreas degradadas que foram desmatadas na região amazônica. E nós estamos fazendo um programa, financiando um programa de restauração dessas áreas com a cobertura florestal por meio de espécies produtivas. Na Amazônia, por exemplo, o açaí, o cacau, o cupuaçu, o dendê, a copaíba, isto tudo restaura a cobertura florestal e ajuda a melhorar a renda dos agricultores. Isso nós estamos fazendo em parceria com o BNDES, com o Ministério de Meio Ambiente, e está sendo muito importante esse programa, porque brilha os olhos dos agricultores da região amazônica.
É uma forma também de fugir daquela dicotomia, né, de que a produção na Amazônia ela necessariamente passa pela derrubada da floresta. É o contrário, né? É uma forma de estimular.
Na verdade, com florestas produtivas, você muda a lógica. A árvore de pé vale mais do que suprimi-la. Então, o açaí, por exemplo, tem uma rentabilidade 10 vezes maior que a pecuária, 5 vezes maior que a soja. O cacau está na mesma linha, o dendê está na mesma linha, o cupuaçu está na mesma linha. Com isso, você tem uma renda que os trabalhadores rurais, os agricultores, os ribeirinhos vão proteger as árvores, porque é o fruto da renda dele e melhorar de vida com essa renda.
E ainda tem um segundo aspecto, né, que ele pode depois vender o crédito daquela floresta em pé para o agricultor que precisou desmatar, enfim, que queira comprar esse crédito.
Ele vai obter o cadastro ambiental rural, chamado CAR, e com isso ele vende esse crédito para um outro agricultor em qualquer região do Brasil que porventura não tenha área de proteção ambiental e tem que pagar para tê-la. E assim, esse agricultor que tem florestas recebe um recurso da venda desse certificado.
Ministro, vamos falar um pouquinho de desenrola rural? A gente teve também aí um apoio para os agricultores na renegociação das dívidas, né? O senhor tem aí quantas famílias foram beneficiadas pelo programa? Como é que o desenrola rural ajudou o agricultor a conseguir pegar novos créditos esse ano?
Nós já conseguimos que 300 mil agricultores familiares pudessem repactuar suas dívidas e retomar o crédito rural. Isso é uma magia, né? Porque é uma possibilidade desse agricultor voltar à produção, já que ele está na terra, de uma dívida, e agora com a repactuação ele pode tomar novamente o Pronaf, que é o melhor dinheiro que tem para a produção agrícola no Brasil. Então o desenrola foi um sucesso.
Vamos falar também de terra da gente e de reforma agrária?
Olha, retomou.
Pois é, esse ano foi um ano que essa questão da reforma agrária aí fluiu bem, né?
Esse ano nós tivemos dois resultados muito positivos. Um, assentar novas famílias pela reforma agrária. Esse programa tinha sido acabado no governo anterior, agora voltou e assentamos muitas famílias no programa de reforma agrária com crédito e com orientação sobre os novos assentamentos. E essa família já entra selecionada e já entra regularizada. Isso tudo é um patamar mais importante de organização. E o outro recorde que nós tivemos foi de demarcação de terras de quilombolas. O presidente Lula já demarcou 60 áreas de quilombos, o que é também um número recorde para a história do Brasil.
O Ministério do Desenvolvimento Agrário, o senhor falou dos quilombolas, mas também tem assistência aos povos indígenas, né? A gente teve aí uma assistência para os Yanomami. Os recursos do Ministério, eles chegam para essas comunidades como? É via Pronaf? Como é que chega?
Com os Yanomamis, o que nós fizemos? Nós contratamos os próprios estudantes Yanomamis que estavam estudando nas escolas técnicas do Amazonas e de Roraima. Porque eles falam a língua, eles estão formados para eles, naquela comunidade Yanomami, ajudar a recuperar os roçados, recuperar a produção agrícola dos próprios Yanomamis. E isso está sendo um sucesso. Porque o que importa é isso. Não importa é que eles voltem a produzir seus alimentos e reconquistem a condição de produzir os seus próprios alimentos. Lá eu sinto que a coisa está indo bem, deve ter mais desafios, mas aí foi muito bem. O mesmo nós estamos fazendo com comunidades indígenas e quilombolas. Por exemplo, no programa de aquisição de alimentos, a Conab comprou 60 milhões de reais das comunidades quilombolas. Portanto, essas comunidades tradicionais brasileiras passaram a ter programas públicos de produção de alimentos.
É um ciclo, né, ministro? Com a reforma agrária tem a titulação da terra e também as comunidades conseguem pegar os créditos com o Pronaf, né, o financiamento com o Pronaf, conseguem incrementar a produção ou fazer o extrativismo, como é com florestas mais produtivas, e aí aquilo vai fazendo a roda girar, vamos dizer assim.
As grandes notícias desse ano é que o Brasil saiu do mapa da fome, o Brasil teve a maior produção agrícola de toda a sua história, e aí o MDA e o mapa tiveram um papel muito importante. Nós estamos tendo deflação de alimentos, isso é, o alimento está cabendo um pouco mais na renda do povo brasileiro, tem muito para melhorar, Mas esses três dados são dados alvissareiros. Chegar no final do ano, Brasil fora do mapa da fome, um recorde de produção de alimentos e também deflação de alimentos, do custo de alimentos para os brasileiros, são notícias muito importantes.
E o que a gente pode esperar para 2026?
Olha, em 2026 nós queremos acelerar na mecanização, nós queremos acelerar também para ter uma agricultura de base biológica. Hoje tem uma agricultura muito baseada nos agrotóxicos e tal, nós estamos acelerando para os bioinsumos. Esse ano nós tivemos notícias boas de um marco regulatório de estímulo aos bioinsumos e programas para estimular os bioinsumos e a agroecologia.
Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Ministro, obrigada pela sua presença na Voz do Brasil ao longo de todo o ano de 2025. O senhor esteve com a gente aqui várias vezes falando para os agricultores familiares, para os pequenos agricultores. E um bom 2026.
Obrigado, Mariana. Um feliz Natal para você e todos os ouvintes da EBC. Um feliz ano novo. Igualmente, parabenizá-la pelo comando desse programa tão importante durante o ano de 2025 e que você seja muito bem-sucedida em 2026 e todo o povo brasileiro.